Oi, eu sou a Carol e esse é o Play Hack, um podcast feito por mulheres, com mulheres, para todo mundo ouvir.
Ela escreve lindezas com uma facilidade que é como se as pontas dos dedos fossem conectadas com alguma coisa que nem é desse planeta. Ou não, talvez a conexão que ela tenha seja algo tão interno que as nossas camadas não nos permitem acessar. Talvez por desconfiança, falta de credibilidade, autoconhecimento. Vá saber se não é falta até de autoamor. Ela tem um jeito que é quase mágico, eu não sei explicar, mas de te fazer acessar o que de mais bonito e poético a gente tem aqui dentro, dentro da gente, mas que não consegue falar. Porque, como ela sempre diz, tem coisa que só sai da gente por escrito. Bem-vinda, Cris Lisboa.
Que lindo isso, quase chorei. Muito obrigada.
Ai.
Estou muito feliz de estar aqui. Tu é uma das melhores locutoras que eu conheço, uma entrevistadora muito gentil, e eu tava louca para conversar contigo.
Bom, me conta como é que começou essa tua conexão assim com a escrita. Tu já escrevia bonito assim desde que tu era criança?
É bonito, não, mas eu sempre escrevi. É, eu aprendi a ler e a escrever muito cedo, não por inteligência e mérito, mas é porque eu morava com os meus avós e a minha madrinha estava na faculdade de pedagogia. E então ela treinava os que ela aprendia na faculdade comigo. Minha madrinha tinha um método, eu esqueci agora o nome, mas ela tinha um método que a criança era alfabetizada pelo som. Então ela fazia A, E meu avô tinha uma oficina no fundo de casa, assim. E eu ficava ali perto da oficina, tinha uma horta, casa de interior, né? Grande, assim, pátio e tal. E eu ficava lá treinando. E meu avô, eu acho que é a primeira lembrança que eu tenho assim da vida. O meu avô dizendo: "Tu é muda, guria? Que horror!" E aí meu avô falava assim: A, B, C. E eu aprendi. E eu lembro até hoje da primeira frase longa que eu consegui ler. O meu avô tinha uma caminhonete que ele pegava os carros, né, para levar para oficina e tal. E todo dia a gente levava a minha madrinha na faculdade, e eu e meu avô. E a minha madrinha estudava na PUC. E aí eu lembro que o meu avô ia devagarinho e eu lia Pontifício. E aí, o dia que eu consegui ler Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, uma palavra enorme, o meu avô ficava buzinando, a gente foi tomar sorvete. Então, foi uma coisa meio. Eu vivia com velho, né? Então, os velhos me entretiam com aprender a ler e tal. Eu aprendi a ler, e quando eu aprendi a ler, eu já comecei a escrever. As pessoas tinham diários, e os meus diários eram muito mentirosos, assim. Eu ficava inventando história, que não tinha acontecido, gente, não acontecia nada. Eu morava com os meus avós, não acontecia nada. E aí eu inventava, depois eu descobri que isso era inventar história, que tinha uma profissão que a pessoa fazia isso. Achei a coisa mais maravilhosa do mundo.
Que idade tu tinha quando tu conseguiu ler Pontifícia Universidade Católica do Rio
Quatro.
Grande do Sul? 4 anos.
Quatro para cinco. E
Maravilha.
achei o máximo, uma frase, eu não, que é, até hoje eu não sei o que é pontifício, inclusive, mas era uma palavra enorme, assim, eu não sabia nem o que queria dizer, mas que era
Leu.
isso, era uma curvinha, assim, aí o meu avô deixava a minha madrinha, ela descia, e a gente dobrava, e meu avô dobrava bem devagarinho, assim, para eu conseguir ler aquela palavra.
Mais adiante já, né, na tua vida adulta, tu passou por várias redações aí de revistas e assessorias de imprensa e
Sim.
tal. E esses textos, vamos combinar que, assim, tu fazer um release que tu tem que vender uma espuma de barbear, que é incrível. Cara, é muito foda. Eu também já passei por assessoria de imprensa e tem uns textos, assim, que a gente fica, caralho, sabe? Como é que eu vou vender isso? Como é que eu vou apresentar isso aqui para um jornalista para que ele tenha interesse em me ligar de volta, para não precisar fazer aquele xarope do follow-up e dizer: "E aí, recebeu meu texto? Tem interesse nessa super espuma de barbear maravilhosa?" Isso te bloqueou de alguma forma a tua criatividade, ou se isso acabou te atiçando, assim, na tua criatividade? Vamos lá, vamos trabalhar.
Assim, eu trabalhei um ano só com assessoria de imprensa, que parece muito mais, mas foi só um ano numa assessoria e eu só fazia texto. Então eu não fazia o follow-up, porque eu não sabia. Porque eu ligava para as pessoas, ficava falando outros assuntos, não era o que eu podia fazer e tal. E foi uma lição que eu tive uma vez, assim, do Nizam Guanais, publicitário. Eu, a assessoria atendia o Nizam e ele tinha uma coisa que alguns textos de campanhas muito grandes ele aprovava pessoalmente. Teve um dia que teve assim, uma chuva absurda em São Paulo. Gente, eu lembro muito dessa cena, eu já contei em aula várias vezes, porque eu lembro muito dela, foi muito marco assim na vida. E a única pessoa que podia ir na reunião com o Nizam, e eu não ia em reunião com o cliente também, eu só fazia texto. Fui eu, e eu tô com uma camiseta que dizia: "O amor embeleza e o dinheiro seduz". E tava de tênis, tava de calça jeans, porque enfim, dali eu ia pra aula. E aí disseram: "Cris, tu vai ter que ir lá" e tal. E eu cheguei. já meio, né? Tipo, nunca falei com essa pessoa, o que que eu vou fazer? Aí fui lá, apresentei, e aqui ele falou, leu os textos e falou, não, tá reprovado, todos os textos estão reprovados. E eu falei, tá bom, peguei os textos. Aí ele falou assim, como assim tá bom? Eu falei, tá bom, reprovou os textos. Ele falou, não. Falei, quanto tempo? É, faz tempo, pouco tempo que tu entrou, né? E eu falei, sim. Ele falou, tu que faz os textos, né? Isso, eu percebi, os textos melhoraram muito. Me diz por que que tu fez esse texto? E ele é redator, ele gosta de texto. Era redator, né? Enfim, e aí eu vi, achei engraçado ele ter perguntado, ah, fiz esse por isso, fiz esse te essa texto por esse, por isso aqui. E aí ele disse, então estão aprovados. Então, assim, se eu contratei assessoria de imprensa, é porque eu não sei fazer o trabalho de assessoria de imprensa. Se eu soubesse fazer esse texto, eu não gastava esse dinheiro. Então, tu tem um saber que eu não tenho. Me fala por que que tu fez isso. E me deu isso, me deu uma. Eu achei engraçado, ele foi, de uma certa maneira, gentil. Acho que foi os primeiros textos da assessoria que não teve nenhum tipo de correção e tal. E aí foi ótimo, porque começaram a me passar mais texto. Eu não faço diferença entre escrever para assessoria de imprensa, escrever livro, escrever aula. Não acho que tenha diferença. É tudo palavra. Acho que é o Garcia Marques que dizia que quando a pessoa escreve, ela só tem as letras do alfabeto. Todo o restante
Não há
não
limites.
faz diferença.
Tu acha que não há
Não, é que não
limites, então?
faz diferença. Na prática, não faz diferença.
E eu ia te perguntar se tu parou de escrever nessa época para ti, assim, tipo, agora estou só concentrada no trabalho, ou não?
Não, eu acho até isso meio impressionante, assim, porque eu não sei se é porque às vezes as pessoas se levam muito a sério, eu não me levo tanto a sério, de achar que, assim, ai, porque eu escrevo esse texto aqui e o que eu, essa literatura é tão mais foda do que escrever sobre um projeto ou escrever uma matéria. É tudo texto, sabe? Não, não, assim, existem momentos de mais criatividade, de menos criatividade por conta da vida mesmo. Eu entendo a gente ter esse bloqueio, eu entendo, mas me espanta que quase ninguém fale sobre isso, sabe? Por exemplo, tu não escreve no LinkedIn do mesmo jeito que tu escreve numa coluna na Folha de São Paulo, do mesmo jeito que tu escreve no Instagram e no Facebook. São textos diferentes. É isso, é essa a diferença. Você está escrevendo para uma assessoria, tem aquela linguagem, você está escrevendo numa revista, tem aquela linguagem. Tu vai fazendo uma adaptação, mas escrever é sempre a mesma coisa.
É só texto.
É só texto. E é não se levar tão a sério, assim. Tem um preceito budista que eu uso muito na vida, que é: se eu não puder te agradar, quando um pouco te machuque. Na medida do impossível. Então, assim, às vezes eu acho que as pessoas se levam muito a sério e dói, sabe? Se levar tão a sério assim, aí tem medo de colocar um texto. Uma vez uma pessoa falou que, em aula, assim, que nunca. Que tinha medo de não ser lida. Eu falei, nossa, eu entendo muito isso, muito, e como é que tu faz, né? E aí ela disse, ah, que não botava os textos dela em lugar nenhum e tal. Falei, bom, então vou te falar uma coisa que tem um pior medo tá acontecendo, ninguém te lê, porque se tu não bota o teu texto em lugar nenhum, ninguém te lê. E aí eu lembro que a pessoa falou assim, mas os haters, eu falei, gente, mas até a Anitta para ter hater, que dificilmente alguém vai entrar e dizer, nossa, que texto de bosta, tu escreveste aqui, né? E se a pessoa falar, também apaga. Então, eu acho que é uma coisa, tirar, sabe aquela música do Pedro Luiz e a Parede, vamos tirar Jesus da cruz? É meio isso, assim, se tu não tá machucado, se o teu texto não foi escrito deliberadamente para machucar uma outra pessoa, para humilhar uma outra pessoa, é um bom texto, sabe? É um bom texto, é uma boa ideia. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê.
E tu tem medo de não ser lida?
Tenho. Eu gosto que as pessoas leiam e gosto que as pessoas sintam coisas. Tem uma frase que eu adoro que é do Barthes, que é: a linguagem é uma pele. Então, a linguagem ela é utilizada para que as pessoas sintam coisas. E gosto que as pessoas leiam meus textos e digam que elas voltaram a se apaixonar, ou que elas estão felizes, ou que elas deram um suspiro. Talvez seja um jeito de contribuir, sei lá, para o mundo, para as pessoas. Gosto que as pessoas sintam coisas boas.
Que
Ou
massa.
incômodos, às vezes incômodos também é bom.
Também é bom que mexe, né?
É.
Pior é sentir indiferença. Ninguém
É,
não
tipo,
faz
caguei,
diferença, acho que é
não.
pior, né? Cris, como é que surgiu o Go Writers? É verdade que foi um presente de uma amiga
Foi
tua?
a Mari Camardelli, que ela tem um projeto hoje em dia que chama Somos Madrastas, que é ótima, tu podia entrevistar ela. Ela, um dia, ela perguntou se eu podia Tu podia ajudá-la num projeto, qualquer projeto, um texto, um texto, um texto. Aí eu falei, claro, posso, expliquei uns negócios. Ela falou, por que que tu não dá aula? E aí eu falei, nossa, nem fudendo, né? Porque eu não estudei para dar aula, eu falo palavrão. Imagina, meu apelido na redação era Darth Vader da Botinha, zero paciência para dar aula. E aí ela tinha uma troca de e-mails com uma grande amiga minha, que é a Raquel Chames. E aí a Raquel, numa brincadeira, porque elas estavam procurando um curso de escrita, a Raquel escreveu Go Writers. A gente conversou, eu sei que daqui dela namorava um amigo meu, a Mari, na época, e daí uns dias ela apareceu com um logo escrito Go Writers e falou, eu falei, que isso? Ela falou, que amor, é um curso que eu montei para ti, uma aula, tem 12 pessoas inscritas. Eu entrei em pânico, assim, nunca tinha dado aula e tinha realmente 12 pessoas, e todas no mercado de trabalho, assim. Aí a gente fez um acordo, não existia ainda um curso que fosse sobre mercado de trabalho mesmo, porque não é hoje eu acordei poeta. Tu acordou poeta, tu tá bêbado, volta a dormir. É, não é isso, é de como é que eu trabalho o texto, como é que eu trabalho o processo criativo e tal, não tinha. E aí a gente fez um acordo, as pessoas vinham com uma dúvida, eu criava, ia fazer uma pesquisa, criava uma aula e sobre o tema e conversava com aquelas pessoas, a gente dividia o xerox, o vinho, a sala do coworking, depois passou para a sala da minha casa, que era um quarto e sala minúscula, a gente ficou fazendo lá. E eu fiquei fazendo isso na paralela. Eu era diretora de redação da Noise e eu fazia isso nas horas vagas, assim, sabe? E eu comecei a ficar muito apaixonada por perceber que, como eu sempre escrevi, tinham coisas e que não era uma questão de soberba. Eu não sabia que as pessoas não sabiam. É, por exemplo, que tu tem que ler o teu texto em voz alta. Porque as pessoas leem em voz alta dentro da cabeça delas. E começar a dizer isso para as pessoas perceberem que elas escrevem e que escrever é uma maneira de se conectar ou de se resolver ou de contar uma história, enfim, foi ficando muito legal. E aí eu pedi demissão e desde então é o que eu faço.
Quanto tempo levou até tu essa primeira aula e tu pedir demissão e entrar só nesse
Ah,
ramo?
uns 2 anos.
E
Porque
qual é?
muita gente acha que é tipo, aí, né, pediu demissão no dia seguinte. É, não, gente, eu fiquei 2 anos, um ano achando legal, um ano me preparando para poder fazer isso, para poder funcionar e tal. É um tenso, né?
E qual que é a diferença da pessoa ler o texto que ela escreveu na cabeça e ler em voz alta?
É, a pessoa, não estou na dúvida agora. É porque assim,
Acabou de falar.
quando Não, é. Quando a gente lê o texto em voz alta, por exemplo, se o meu texto inteiro é composto por frases de 3 linhas, cada frase tem 3 linhas, em determinado momento a pessoa vai parar de se concentrar. O texto, ele precisa ser uma palavra que o Gilberto Gil usou numa entrevista que eu acho chiquíssima. O texto precisa ser melíflua, ou seja, fluir como mel. Então, o teu texto, ele tem que ser composto por frases curtas, médias e longas, para que ele tenha ritmo. Porque quando ele tem ritmo, existe uma conexão emocional com o teu texto. Então a pessoa realmente está lendo o que ela está lendo, ela não está passando o olho.
Olha que interessante.
Chique, né?
Chique. Quanto tempo já tem a
Chique.
Go Writers?
Muito. Acho que foi em 2014, 2015. Eu não sou muito boa de data, mas é mais ou menos
Uns
isso, já
sete,
faz um
oito
tempo.
anos, então.
É, já tem bastante tempo.
E hoje, quantos cursos que a escola oferece?
Depende, eu tenho vários tipos de aula diferentes e eu vou ofertando essas aulas aos poucos, bem aos poucos mesmo. Porque sabe aquela música do Jorge Benjor que ele fala, só põe meu boné onde eu posso apanhar? Eu tenho todo um cuidado para que a escola está crescendo e tal, mas todo um cuidado para que as pessoas não virem números. Então, as aulas sempre foram ao vivo, mesmo as aulas. Eu demorei 4 anos para começar a fazer uma aula online. Porque eu fiquei testando se dava para fazer online, se era possível, se eu conseguia fazer online, sem isso, sem perder a ternura, assim, sem perder a conexão. Então, as turmas mesmas, as turmas grandes, assim, tem 30 e poucas pessoas, 40 pessoas, existe um limite sempre, e eu crio material para aquela turma. Então, por exemplo, agora tem uma jornada de 8 semanas. São 8 semanas em que as pessoas recebem conteúdo e exercício todos os dias, tem aula todo sábado. E sou eu que faço isso. Então, eu não consigo ter 3 turmas ao mesmo tempo. Eu
Então,
tenho esta turma, eu estou me dedicando a essa turma.
em cada momento,
Em
quando tu
cada
tem essas
momento.
turmas maiores, tu tem uma turma por
Isso,
vez.
isso.
E é só tu que dá aula na escola também,
Só eu
né?
que dou aula na escola.
Tu falou que não é para a gente falar assim muito da coisa de números e tal, que cada, tu tem um contato mais
É, eu
afetivo,
escuto a
né, com os
pessoa,
teus
né?
alunos, mas.
Agora eu te interrompi. Parece que eu estou mentindo.
Não, mas quem te conhece sabe que não é. Mas tu tem uma ideia de quantas pessoas já passaram pela escola?
Tem mais de mil pessoas. Bem
Nossa.
mais.
E ela não tem uma sede física, né? Sempre foi dando aula em
Não.
lugares.
É, eu tive até uma e aí achei que não precisava. Eu gosto de fazer aulas em lugares diferentes. Então, no, nas primeiras aulas, por exemplo, em São Paulo, era no Volt, que era o bar de um amigo meu. E ele abria durante o dia para eu poder dar aula. É, eu já fiz aula, eu tenho a minha comadre, a Food Stylist. É, está, agora eu não sei como é o nome, mas deve ser isso. Chiquíssima, ela deixa as comidas lindas. E ela tinha uma cozinha experimental. Então, teve muita aula na cozinha experimental. Já teve aula em museu. É, já teve aula em Inhotim, que é aquele museu lindo em BH. Então, aulas em lugares, é, em que as pessoas possam, que já sejam lugares fora da sala, assim, sabe? É, que a pessoa já possa estar, ela tá ali, já é uma experiência.
Já está
Saudade de
conectado.
aula presencial, inclusive.
Ai, eu
Com
acredito, eu
lanche.
acredito. Mas tu já estava fazendo aula com lanche, vinho.
É.
Mas tu já tá, começou a fazer essas aulas online muito antes da pandemia,
Muito,
né?
muito antes. Uns 2 anos antes da pandemia, eu já estava fazendo. Só que eu tinha as aulas online e as aulas presenciais. E aí, com a chegada da pandemia, eu comecei a fazer só, obviamente, só as aulas presenciais, as aulas online. Mas aí sim, exercitando, literalmente exercitando o formato. Então, hoje em dia tem turmas que são 3 pessoas por turma e tem turmas que tem 40.
Tu faz algumas provocações, né, em alguns dos teus cursos. Tu acha que essas provocações de escrita, elas podem de alguma forma soar como uma terapia?
É, sim e não. Terapia com a outra irmã, né? É outra Lisboa, que é a Fernanda.
Sim, a Fernanda.
Mas eu sempre brinco, falei, gente, esse assunto é com outra irmã. É, tem essa frase, tem coisa que só sai da gente por escrito, a gente reage por escrito. Que no sentido de, é, me aconteceu alguma coisa, e aí eu vou escrever sobre isso que me aconteceu. É, o que eu estou sentindo, como eu estou me sentindo. É, isso dentro da escola eu chamo de escrita significante, que é quando eu reajo por escrito. Me aconteceu alguma coisa e eu estou escrevendo para me entender. Eu poderia pintar, eu poderia carpir um pátio, eu podia fazer um quadro, eu podia fazer. Mas eu estou escrevendo, eu estou reagindo. Então, é, às vezes a gente se entende, assim, isso é. A psicanálise, por exemplo, fala que quando a gente escreve, a gente coloca, a gente pensa sobre o pensamento. Claro que é uma explicação muito mais chique, eu estou dando aqui com as minhas palavras. Mas a gente coloca mais camadas de compreensão no que a gente está sentindo, sabe? Tem, por exemplo, é, chama psiconeuroimunologia, que faz pesquisas, assim, já tem pesquisa. Por exemplo, de ferimento de biópsia que cicatrizou mais rápido por quando a pessoa escreveu sobre o medo que estava sentindo. Tem uma pesquisa de mulheres com realidades socioeconômicas muito parecidas e que foram com diagnóstico inicial de câncer de mama. Metade delas foi convidada a escrever sobre o que estava sentindo, etc. E a outra metade, e elas tiveram o mesmo tratamento. As mulheres que escreveram, elas sentiram menos dores, sentiram muito entre aspas, porque não foi medida a dor delas, assim. Mas isso foi uma pesquisa. É, por quê? Porque quando a gente coloca em palavras, a gente organiza dentro de nós o que a gente está sentindo. Isso é escrita significante. Ela é o insumo da nossa escrita pública. A escrita pública é o que as outras pessoas vão ler, que não é a mesma coisa.
Interessante isso, Cris. Nunca tinha
Menina, que eu
pensado
sou
nisso.
interessantíssima, uma coisa louca.
Isso eu já sabia, isso eu já sei faz uns 20
Eu não
anos já.
podia perder a piada, gente. Não dá, não posso ser tão gaiata na vida.
Ô, Cris, todo mundo consegue escrever, assim, as pessoas sabem escrever, mas elas conseguem escrever, tu consegue ensinar, ou teve alguma pessoa. Não é que é ensinar, né? Porque eu acho que tu não é o ensinar a escrever. Não sei, tu ensina a escrever? Como é? Vamos voltar, vamos viajar nesse assunto aí. Tu ensina as pessoas a
Não.
escrever? O que que tu
Não,
faz?
quem nos ensina a escrever é professor e professora da primeira série, que te ensina lá com vovô viu a uva. A partir do momento que é alfabetizada, tu sabe escrever. O que eu consigo nas aulas é fazer, é levar a pessoa a entender qual é a voz da escrita dela. Porque a nossa voz da escrita é diferente da nossa voz falada. É, o que a gente, é, não que a gente que seja psicografia, não é isso. Mas é porque quando a gente escreve, a gente tem acesso a todas as gavetas do nosso consciente e do nosso subconsciente. Então, a gente vai colocando em palavras coisas que talvez a gente não tenha nem verbalizado ainda. Então, as aulas, elas são mais para duas coisas, assim. Destravar as suas palavras. Então, uma pessoa se vê, ela é capaz, gente. Ela é capaz de escrever, imaginar, como é virar uma sereia. Ela é capaz de escrever uma carta para a ONU. Ela é capaz, porque ela é alfabetizada. Ela já tem essa... Às vezes as pessoas buscam muito autorização para serem pessoas criativas, mas a criatividade não é um dom divino. A criatividade é uma capacidade de seres vivos. Bichos são criativos, plantas são criativas, o céu é criativo, enfim, pessoas são criativas. Então, são duas coisas: é acessar essa sua voz da escrita, né? Se sentir autorizada, se sentir capaz, e partir das suas referências pessoais para escrever. A Susan Sontag, que é uma filósofa, enfim, uma pensadora que eu gosto muito, ela tinha uma frase que ela dizia: se eu tivesse que escolher entre The Doors e Dostoiévski, eu escolheria Dostoiévski. Mas por que que eu tenho que escolher? Às vezes as pessoas acham que elas precisam de uns conhecimentos, assim, de uma, nossa, o que ela sabe não é o suficiente para escrever ou para fazer uma coisa nova. E o que ela sabe é ótimo. Sabe, o que tu sabe é bom, escreve desse jeito. Se daqui a ano passar, o ano que vem, tu achar que esse teu texto de hoje tá uma bosta, tá tudo certo. Porque o que importa é estar em movimento. A capacidade criativa, ela vem do exercício, né? Então, a pessoa, quanto mais. E escrever é um exercício. Se tu não escreve todos os dias, tu começa a perder a mão.
Pois é, por isso que eu queria te dizer, se tu ensina a escrever nesse sentido, óbvio, porque muitas vezes a gente não escreve, eu escrevo um e-mail e é uma coisa muito burocrática e tal, e por isso eu te perguntei também na fase da assessoria de imprensa, a gente acaba fazendo essa diferenciação, né? Agora eu escrevo só isso aqui, eu escrevo só uma coisa burocrática, ou nem escreve, de repente a pessoa não trabalha com isso, e aí o e-mail dela é só segue o relatório, que é tudo em número, entendeu? Então essa reconexão ou conexão, não sei se a pessoa já foi em algum momento, né, conectada com isso, com essa escrita. Existe alguma maneira que a pessoa pode, um exercício, uma coisa fácil assim que ela pode começar a fazer para ter essa conexão ou essa reconexão?
Fazer aula comigo. Não, tô brincando. Eu tive um aluno, por exemplo, engenheiro, que ele tinha que escrever só isso todo dia. Um e-mail, né? Ele não tinha que escrever. E ele gostava de escrever. E ele queria escrever escrever projetos, e ele estava numa parceria com arquiteto, eles estavam se inscrevendo em projetos arquitetônicos, interessantíssimo, assim. E aí ele estava com uma dificuldade. O que que ele escrevia todo dia, né? Que eu falo, gente, tem que escrever todo dia. O que que tu vai escrever todo dia? E aí ele começou a mandar e-mails para ele. Todo dia, ah, hoje aconteceu isso, não sei o quê. E aí, sabe como é que é leonino, né? Ninguém não responde leonino. Ele começou a se responder. E não, aconteceu bem isso. E aí ele teve uma levemente maluca correspondência com ele, e nisso ele começou a perceber que ele era capaz de escrever todos os dias, e qual era o tempo de respiração dele, da onde ele tirava inspiração. Ele começou a sentir vontade de escrever, sabe? Então, assim, eu tive uma outra aluna que fez um projeto lindíssimo, que um dia ela percebeu que ela não usava palavras gentis com ela. Ela usava palavras gentis com as outras pessoas, mas ela não usava palavras gentis para falar da sua aparência, coisas assim. E aí ela decidiu que um projeto dela era, durante um ano, ela escrever todos os dias cartas de amor para ela.
Isso é maravilhoso, porque eu acho que a gente
Não é
sente
lindo? É
auto-gentileza,
lindo!
né?
E aí ela se obrigava a usar palavras gentis com ela. Isso é muito foda. Então, assim, tu pode escrever cartas que tu não vai enviar nunca, tu pode escrever todo dia um e-mail para ti, tu pode escrever bilhetes amorosos para ti, tu pode escrever a história da tua família, tu pode escrever para tua avó, um bilhetinho para tua avó todo dia, desde que tu exercite a tua palavra, sabe? Ninguém precisa te autorizar a criar, porque tu já pode.
Agora sim, como é que a gente pode te achar para fazer um curso contigo, depois que já começou, já comecei a escrever meu bilhetinho aqui, agora eu já posso dar um passo maior e fazer um curso com o Cris Lisboa.
Mas na real dá para fazer mesmo que a pessoa ainda não faça. Eu sempre falo isso assim, algumas pessoas às vezes com um pouco de medo, assim, que nossa, vai, eu nunca escrevi, eu posso fazer, pode muito, pode e deve. Porque as aulas são bem livres. Claro, a gente tem um pouco de parte teórica, mas é tudo muito explicado, assim, não tem muito muita a ideia é mais a gente enlarguecer, grande pensadora contemporânea Sarah Jane, vamos abrir a
Vamos abrir
roda,
a roda.
enlarguecer, tá ficando apertadinha, por favor, abre a rodinha, meu amor. Enlarguecer a tua capacidade criativa. Então, sempre, as aulas são sempre voltadas começa da onde tu tá, sabe? Esses dias uma pessoa falou assim, olha, eu não tô... Tinha um projeto, eu digo tinha porque esse ano não vai ter, chamado 44 Escritos, que tu fez. Que a pessoa escrevia todos
Maravilhoso.
os dias e tal. E aí, uma das devolutivas, assim, a pessoa no final mandava todos os textos e tal. E aí um dia eu recebi, não foi um texto, não foram os textos, eu recebi uma carta de uma pessoa que me mandou uma carta dizendo que ela não conseguiu, durante aquele dia ela não escreveu, mas ela pegava as curadorias de delicadeza, as coisas enviadas, e ela ficava pensando sobre aquilo, e ela passou 44 dias percebendo coisas bonitas ao redor dela, sendo mais gentil nos e-mails, ela era chefe de uma equipe, sendo mais gentil nos e-mails, e ela percebeu que ela vivia um relacionamento abusivo, psicologicamente abusivo. Porque quando ela começou a prestar atenção na vida dela, ela percebeu aquilo. E aí ela escreveu uma carta dizendo que ela não ia mandar os exercícios porque o que ela tinha feito tinha sido muito maior.
Nossa, fiquei toda arrepiada.
Não é? Eu chorei litros, assim, eu achei lindo. Teve uma outra que o pai estava hospitalizado e ela recebia os exercícios e todos os dias ela escrevia uma carta para aquele pai que estava hospitalizado, falando do exercício. Ah, hoje minha professora mandou um exercício, foi sobre isso, eu não consegui escrever, e aí estamos aqui no hospital. E aí aconteceu isso. E aí ela ia conversando com esse pai, sabe? Então, é muito para a pessoa entender bem isso. Eu repito muito isso da voz da escrita. Quero que as pessoas encontrem, porque é muito libertador.
Que massa. Então, mesmo um engenheiro que só escreve números o dia
Super,
inteiro
pode vir.
pode vir. E como é que te
Eu sou
encontra?
bem boazinha.
Eu sei.
Mentira! Mas
Não,
me
tu
esforço.
tem, eu acho, que teu lado boazinha, mas tu tem o teu lado Darth Vader também, né? Que tu.
É uma amiga,
Foi tu
o
que
ano
falou.
passado, retrasado, sei lá, nem sei mais quanto tempo passou da vida, eu fiz dois TEDx no mesmo ano. E eu fiquei muito nervosa. Foi uma experiência muito confusa para mim, assim. Porque eu esqueci e eu tinha que falar só um assunto, sabe? E aí eu falava muito rápido. Enfim, não foram experiências. É muito legal, mas são experiências que me deixaram muito nervosa. E aí uma amiga foi assistir um deles. Ela falou: Amiga, eu amei essa tua voz de TEDx. Começa a usar na noite. Eu amo. Mel Harden, maravilhosa. Começa a usar tua voz de TEDx na noite. Ai, eu acho ótimo.
Eu assisti na internet e te achei incrivelmente calma. Assim, eu sei que tu
Então,
estava
eu não
nervosa,
estava calma.
mas tu estava falando de uma forma muito pausada, como quem te conhece na vida real sabe que tu não fala assim. Quem é essa que.
Mas é que eu estava com medo, como eu falo muito rápido, estava com medo que as pessoas não me entendessem.
Aí leva 2 minutos e tu já terminou.
Eu falei. Aí, e muitas pessoas que assistiram gostaram, assim, gostaram muito e tal. Tá. Mas aí também vem do nosso da autocrítica, assim, eu esqueci umas coisas, tinha umas coisas que eu queria ter falado, eu esqueci, tinha muita gente, e eu fiquei muito nervosa, eu sou bem tímida na vida real. E aí eu fiquei muito nervosa de ter todo mundo, um monte de câmera. Fiquei muito nervosa, não curti. É diferente da aula, né, que dá para falar de um assunto, tipo agora, a gente tá conversando. Aí a gente fala de um assunto, depois fala do outro, depois fala do outro. Não tô falando só sobre uma coisa numa estrutura linear. Com medo de esquecer o que eu tô falando.
Mas tu esqueceu a minha pergunta, que eu te pergunto. Então, agora tu faz aquela tua voz de TEDx e tu me
Alô?
responde como é que as pessoas podem te achar para fazer os
Ah,
cursos.
eu sempre coloco no Instagram, @GoWriters. Sempre. Eu nunca daria esse nome para uma escola, eu nem sei, demorei para aprender a falar GoWriters. Acho um pouco difícil. Mas enfim, eu ganhei, é tipo ganhar um cachorro chamado Tiririca, tu ama o cachorro. Aí tu chama ele de Tiri, no máximo, mas tu já ama, o que tu vai fazer com o Tiririquinha? Então, assim, eu basicamente coloco no Instagram. E eu faço uma coisa que uma amiga falou que é um anti-marketing. Normalmente eu aviso as pessoas que já fizeram as aulas que tem uma nova aula.
Por que seria um anti-marketing?
Porque ela acha que eu tinha que fazer, todo mundo fala que tem que fazer e mostrar para os outros e chamar pessoas novas. Eu chamo as pessoas novas, mas eu aviso muito quem já fez, porque eu valorizo muito a continuação, assim. Então, tem gente que fez aula, sei lá, em 2014 e fez aula mês passado, sabe?
Mas eles também fazem uma boa propaganda,
É, eu
né?
fico muito feliz quando alguém volta, eu fico muito feliz quando ele fala, nossa, eu vim porque a minha amiga me obrigou, adoro. Porque acho mais interessante, assim, quando a pessoa vem, não é com uma expectativa alta, mas ela vem com uma indicação amorosa, sabe? Ah, minha amiga fez, foi tão importante para ela. E vem por isso, eu fico muito feliz.
Cris, adoro sempre conversar contigo, inclusive
Eu
te ligo
também,
para saber
maravilhosa.
mais. Muito, muito, muito obrigada por esta entrevista que a gente está tentando já faz tempo.
Milênios.
E para finalizar, eu quero te pedir uma música que eu vou colocar depois lá na playlist do
Tá?
Spotify, que eu sempre coloco lá as trilhas sonoras dos episódios. Que música então tu indica para hoje?
Eu ouço todos os episódios, eu acho ótimo. Acho que vai crescer cada vez mais. Repito que tu é uma entrevistadora muito gentil, uma grande jornalista. E as tuas perguntas são muito afetuosas com as pessoas e realmente escuta as pessoas. Todas as entrevistas eu acho muito boas. Não sei muito que. Vamos escolher Faraó da Margareth Menezes? Eu falei
Vamos.
Faraó. Só pra gente dar uma animada, porque tá, como diria Liz, tá cada vez mais down no High Society.
Não é? Eu escolho uma que tu vai te lembrar da gente indo e vindo da PUC, a primeira frase que tu conseguir ler
Pontifícia
na tua
Universidade
vida,
Católica.
cantando Pontifício Universidade Católica, cantando um prato
Ai,
feito,
adoro!
um café. Né? A gente vindo no,
Adoro,
de
adoro.
carro, feliz da vida, cantando. Então, essa é a minha, Patufo e Margareth Menezes para a
Delícia.
trilha sonora de hoje. Cris, muito obrigada. Um beijo grande para ti e que logo acabe essa merda aí para voltar com aulas presenciais. E que bom também que temos a possibilidade de online, porque eu posso fazer aqui na Alemanha também, né?
Sim, é. Tomara que tudo passe, que eu consegui aí. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada. E
Ah,
longa vida ao
imagina.
Play Rec. Beijo maravilhosa.
Obrigada. Curtiu esse episódio? Para elogios, críticas e sugestões, playrec@gmail.com ou me segue nas redes, @playrec no Twitter, Instagram e Telegram.